estamos em manutenção.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Muro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
E estamos começando mais um episódio do Em Manutenção Podcast. Dessa vez para falar sobre eSports.
A gente sabe que tem tido uma crescente de eSports na Blizzard desde a época do Legion, mas hoje aqui a gente queria comentar um pouco sobre como que era antes de ter essa crescente, quais foram os fatores que fizeram isso acontecer e o que a gente pode esperar pro futuro da Blizzard agora com Rest World First, MDI e com os campeonatos de arena.
Até porque agora, cada vez mais, tá pegando mais público, né? Esses campeonatos, as corridas de World First, etc. Então, aproveitando que até vai ter uma no dia do lançamento desse programa, se você ouvir esse programa na hora que lançar, você terminando de ouvir, espera um pouquinho e já pode assistir, porque vai começar meio-dia, né? Na hora depois do reset da manutenção. Se não, se você estiver ouvindo depois, você tá atrasado, tá perdendo, corre lá. A gente vai botar o link depois no post para vocês acompanharem também.
E antes desse episódio começar, eu acho que é interessante a gente comentar com os nossos ouvintes que nesse episódio em específico, a gente vai comentar muito sobre a Method. E a gente sabe que as atitudes da Method no passado não foram muito boas, a gente não compactua com elas, é totalmente contra tudo o que aconteceu. Mas eles fizeram parte da história do esporte dentro do WoW e da crescente deles. Então, a gente vai usar eles como referência, mas só colocar esse ponto aqui, essa linha de divergências.
É, bota divergência nisso. Mas enfim, bora pro programa.
Então, pra começar, antes da gente falar sobre como que tá o eSports no mundo do World of Warcraft hoje em dia, vamos falar como que era antes de ter essa explosão com Mythic Plus, com Rest World First. É, pelo que eu procurei, e foi bem difícil até de procurar, a única coisa que eu consegui achar de vídeo mesmo, que foi antes de 2007, foram poucos campeonatos que existiam envolvendo World of Warcraft, que era praticamente tudo de PvP. Então você tinha as arenas, né, que o principal delas era o 3x3 na época, e o prêmio que eles tinham na época, quando teve o primeiro campeonato na BlizzCon de 2007, foi de $40 mil. E é interessante a gente destacar esse valor aqui no começo, porque depois a gente consegue ver uma crescente que teve desse valor, que, querendo ou não, é muito importante o prêmio que você tem no final.
É, dá pra ter uma noção do tamanho do campeonato, da importância que ele surge pela premiação que ele traz, né? Se a gente for comparar com outros jogos, por exemplo, Dota 2, LoL, tem muito campeonato que a premiação hoje em dia é gigantesca, né? É absurda. E mostra o quanto que é reconhecido esse campeonato, esse jogo, nesse meio de esportes, né? De competições.
É tão absurdo que, em comparação com como você disse, o Dota ele já teve prêmio de mais de $30 milhões envolvendo.
Uhum. E aí você pega o tamanho que era o WoW na época, né? Pra ser só 40
sim,
mil,
sim.
É diferente. É bem diferente, né?
E é interessante que, obviamente, o WoW começou com o seu PvP se destacando pra esportes, porque geralmente PvP é o que se destaca em qualquer jogo. E naquela época o público, no geral, que acompanhava o WoW assim pra ver campeonato, era só de PvP, a gente não tinha nada de PvE. A primeira aparição que a gente teve de um campeonato de PvE assim mais forte na comunidade foi em 2011, quando na própria BlizzCon a gente teve uma corrida na raid Terras do Fogo, que na época era uma das raids de endgame que a gente tinha. E essa corrida ela foi entre a Vodka e a Blood Legion, que eram guildas muito grandes na época. Eu nem sei se elas são grandes hoje em dia, eu nunca mais ouvi falar delas.
Não, acho que nenhuma das duas existe mais.
É, acho que elas acabaram só. E foi muito legal, porque foi ao vivo, né, foi durante a BlizzCon, foi lá, tinha algumas pessoas das guildas no palco, tinha algumas pessoas em casa, mas ela foi pau a pau, mano, as duas guildas chegaram no Ragnaros juntas, e a Blood Legion ganhou porque a Vodka wipeou, e isso só mostra de novo porque que a Horde é melhor que a Aliança. Mas se você pegar os vídeos que teve da corrida que tem até hoje, acho que até no próprio site da BlizzCon, você vê que a galera tava louca assistindo ali ao vivo. Então já foi um dos primeiros exemplos que a gente teve de que o PvE do WoW dava pra ter um esporte.
E é engraçado que mesmo que, por exemplo, na BlizzCon teve essa participação, depois a Blizzard meio que abandonou a ideia, né? Agora, as corridas que a gente vai falar mais pra frente, elas são feitas pelas guildas. São organizadas pelas pessoas que estão fazendo, né? A Blizzard, ela não tá mais investindo e acompanhando, como por exemplo, né, vou citar de novo, a Valve, ela organiza os campeonatos do Dota, né? Ela faz o The International e todos os majors e minors que existem. É muito diferente essa mentalidade, eu acho que falta estrutura dentro da empresa até pra isso, né?
Sim, sim. Eu acho que nesse caso de Raid, eles ainda pecam um pouco por não querer investir, porque a última vez que teve alguma coisa envolvendo a Blizzard faz 8 anos, foi em 2013, na outra BlizzCon, que também teve o mesmo esquema da Terras do Fogo, que foi com a Raid ser com Orgrimmar, né, já em Pandaria, que a gente teve a Method e a Midwinter competindo, mesmo esquema, as duas no palco, com mais da metade da Raid em casa, e o público também tava no local, tava frenético, mas que nenhum Moro disse, tipo, deixaram pra lá essa ideia.
É, eles organizaram, tiveram, mas aí depois ficou de lado, né? Tanto que, se você pensar oficialmente, a parte de esportes, entre aspas, esportes, né? A gente já tá considerando como um esporte. Mas pra Raid, né, pra World First, começou oficialmente em BFA, né? Que em Udyr, a própria Method, né, que tá aí desde 2013, que tava aí desde 2013, eles organizaram a própria corrida com live, com patrocínio da Red Bull, e aí fizeram, no próprio canal da Red Bull também teve a live deles, com comentários e narradores, né, e comentaristas do que estava acontecendo na Raid. E aí sim que meio que se estruturou esse formato de esportes PvE para Raid que a gente tem visto hoje em dia e que está se popularizando tanto. É uma coisa que poderia ter surgido já há 7 anos, até ser pioneira dentro desse universo, que a Blizzard fez, começou, mas talvez ela tenha achado que não rendia tanto, o investimento não valia, não sei, e meio que abandonou lá atrás, né?
E é engraçado isso, porque a Blizzard, pra quem não sabe, ela foi pioneira em campeonatos de RTS no mundo inteiro por causa do StarCraft, do Warcraft 1, né? Se você vê até hoje, StarCraft e StarCraft 2 são muito grandes, por exemplo, na Coreia do Sul. Lá é cultural já esses jogos, então, tipo, foi um investimento que eles tiveram, lógico, foi uma coisa que a cultura do país também absorveu, mas se eles tivessem investido nesse formato de Race to World First logo no começo, talvez várias guildas que demoraram pra aparecer no público, assim, né, começar a ganhar seguidores tipo a Pisces, ou até a própria Big Dummy, que já é bem famosa faz muito tempo, elas podiam ter se destacado mais ainda, ter conseguido patrocínio muito mais. E porque, querendo ou não, as guildas em off, assim, né, no YouTube, na Twitch, elas que foram responsáveis por fazer o jogo continuar crescendo até o momento que a gente tá com esse campeonato que elas realizam entre si.
Mas uma coisa é que a Blizzard, ela tem histórico de errar nas apostas, né? Ela inventou o Dota e falou assim, não, a Dota acho que vai dar errado, né? Nem precisa mais.
Que triste, né?
E aí largou e podia ser a líder no mercado, né? Que hoje em dia é o LoL, né? É a Riot Games com League of Legends. A Blizzard teve a chance de estruturar isso, de usar isso na hora de fazer o Dota 2 ou de oficializar o Dota dentro da Blizzard e falou, deixou pra lá. Tanto que a Valve conseguiu comprar e fazer o Dota 2 por fora. Mas eu acho que se a Blizzard tivesse aproveitado essa vanguarda que ela fez aí, né, tanto em RTS, quanto em MOBA, quanto em, até agora a gente tá falando de esportes, né, de World First, são ideias que talvez a Blizzard não tenha tido o direcionamento certo do que valia apostar e o que não valia, né.
Uhum.
Foi uma leitura de mercado meio falha, eu acho, meio fajuta.
É, infelizmente, né.
E a gente tá falando só de Raid porque é o que tinha, né, a Blizzard organizou ali a Raid no momento, porque não tinha muita outra coisa pra mostrar. Não existia M+, não existia... Arena até existia, né? Mas não no formato que tava tão popularizado como hoje. E aí, é isso que eles faziam ali no palco. Podiam ter investido, podiam ter feito um mercado legal disso, mas morreu. Quer dizer, não morreu, né? Deixou pro público fazer.
Eu acho que M+, isso é uma opinião minha, porque eu sei que tem gente que não gosta de M+, mas eu acho que M+, foi o que diferenciou o jogo a partir de Legion. Tipo, toda a ideia de PvE, no geral, mudou por causa de Magic Plus, né? A mentalidade das pessoas mudou. Porque eu lembro que na época do Kata, que Dungeon Heroica era a última dificuldade que você tinha de Dungeons, era difícil, era muito difícil. Só que se você jogasse muito bem, se você estivesse muito equipado, chegava um momento que a Dungeon Heroica se tornava uma facilidade pra você, né? E com a M+, você tem esse escalonamento perfeito pra um jogo PvE. Que é tipo o Diablo que eles têm com as Greater Rifts lá. E então esse impacto foi muito benéfico pro jogo, ao meu ver.
Eu acho que mudou, inclusive, não só a mentalidade do player, né, de competitividade, etc, mas também mudou a mentalidade de como jogar o jogo, né?
Sim.
Porque M+ faz parte da nossa rotina semanal, ou diária, até mesmo para a maioria das pessoas, de fazer sempre uma M+, assim como as pessoas logam no LoL para jogar uma partidinha, jogar um Aran, ou ou jogam um Apex ou alguma coisa, a gente vai lá pra competir e ter esse fio de adrenalina ali, de competitividade. E antes da M+, né, que foi criada no Legion, a Dungeon era um evento pra você fazer com seus amigos. Então, se você lembrar lá nas Dungeons do Vanilla, né, não do Classic, porque a gente atropela tudo no Classic, mas... Quer dizer, eu não, porque eu não perdi tempo pando char de jogo de 15 anos atrás, mas enfim. O pessoal que fazia Dungeon lá no Vanilla, no TBC e etc, era o evento da tarde do dia, entendeu? O pessoal marcava, ó, sábado a gente vai fazer Dungeon X. Aí ia lá, ia os amigos, ficava conversando, parava pra almoçar, fazia roleplay, ficava sentado do lado da fogueira que tinha lá de decoração, e aí todo mundo ia almoçar. Era uma mentalidade diferente pro jogo, né? E hoje em dia é, mano, vamos fazer a Dungeon, a gente tem que terminar em 30 minutos, só dá o pull ali e tal, tem esse mapa, usa esse addon. É uma outra sensação e um outro jeito de encarar o jogo, que vem também do crescimento desse sentimento de esportes, né? De competitividade, de evento, de times, competições entre guildas, entre clãs, entre organizações e etc. E a M+ foi uma coisa que surgiu pro jogo que eu acho que é bastante positiva. Gostando ou não de fazer, né? Você pode não gostar de fazer isso, mas pensando em modelo de jogo, modelo de mercado também, foi bastante positivo até pra dar uma ressuscitada no que tava caindo, né?
Até porque a M+ não matou essa sensação que um jogador pode querer ter que você comentou. Porque ela é totalmente opcional, né? Pra você fazer uma dungeon, você não precisa fazer ela com tempo. Se você quiser entrar e ficar 3 horas fazendo uma dungeon com seus amigos, explorando ela, parando pra fazer roleplay, você pode. Nada te impede isso. A M+, ela é só um plus pra jogadores que querem um pouco mais de ser hardcore assim, né? Poder jogar o jogo.
Eu entendo, mas eu acho que mudou. Até pra galera que... Assim, não é que é obrigado a fazer M+, etc. Mas mesmo a dungeon, quando você tá upando normal, a mentalidade de agora, da maioria, né? Da média dos jogadores no WoW, não é de fazer assim. Então, se você tá pugando, upando o seu char, você não pode parar, sentar, olhar a decoração, interagir, falar que você vai almoçar e depois você volta. A mentalidade não é mais essa, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Tipo, se você tiver uma guilda de roleplay, um servidor de roleplay, etc. Aí sim, ainda existe isso no WoW. E ainda é bastante legal e forte. Mas eu acho que mudou sim a mentalidade do jogo como um todo, sim. Até em design também, né? Se a gente pingar em mecânicas. Se você vai fazer uma dungeon do Classic hoje em dia, você dá risada. Você não tem nada pra fazer. É só você literalmente bater nos mobs e bater nos boss, né? Não tem que fazer mecânica.
É, as mecânicas são extremamente fáceis, né?
Não tem interrupt, não tem desviar, literalmente vai lá e bate, e é isso.
Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato.
Se tem alguma coisa que a gente pode destacar, né, que ajudou muito a crescer essa mentalidade de guildas mais competitivas, foi principalmente os vídeos de morte de Haste World First, né, que na época era só da comunidade, no YouTube. Eu queria até destacar uma notícia que eu achei no G1, né? Quem diria que ia ter notícias de WoW no G1, que falava sobre... Isso há muito tempo, né? Uma notícia bem antiga, que falava sobre o pico de contas que já tiveram criadas no World of Warcraft, que foi de 500 milhões de contas únicas criadas dentro do jogo, né? Que inclui conta teste, que era aquela conta que ia só até o level 20 e tudo mais. Mas qual que é o ponto? Nesse pico de contas, foi quando muitos jogadores hardcores começaram a entrar no jogo. Nessa época a gente já tinha muita guilda hardcore formada da época do Vanilla e da época do LK. E aí, quando os jogadores, né, que já eram hardcore, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, começaram a aparecer, eles já tinham meio que um foco de servidor, um foco de guilda pra ir procurar. Mas naquela época, tudo era off, né? A gente não tinha live pra acompanhar que nem a gente tem hoje. Que nem o Moro falou, isso foi um luxo que apareceu no BFA. Naquela época, você tinha guildas muito grandes, tipo a Dream Paragon, né, que é uma guilda que já não existe mais hoje, que a galera ficava ansiosíssima, esperando os caras postar vídeo matando os boss. Então, você tinha essa corrida, assim, vamos dizer, mas ela era totalmente interna da comunidade, e às vezes, tipo, jogadores novos que apareciam não tinham noção, né, de que ela existia. Porque era você tinha que ir no YouTube jogar lá, tipo, tipo, sei lá, Lich King First Kill World. Aí você achava o vídeo. E você conhecia, assim, né, as guildas mais fortes do mundo.
E até se você pegar pra assistir esses vídeos hoje em dia, né, de raids antigas, você vê que a mentalidade não era de assistir o kill, era de ver que estratégia estavam usando, né. Então, por exemplo, tem vários vídeos que é acelerado com uma trilha de, sei lá, Linkin Park no fundo, sabe? E o vídeo aceleradíssimo, só pra ver o timing, aí mostra lá e tal, matamos. porque a mentalidade que o povo tinha não era de campeonato, não era de acompanhar live, etc. Era só... matei, ó, matei aqui, sou o primeiro, toma aí o vídeo como prova do que eu fiz isso. E hoje em dia também é isso, né, também é uma corrida. Mas entre o público, né, quando a gente pensa em vídeos, etc, tem guia que a gente faz das lutas, né, muita gente faz. Sei lá, tem 80 pessoas diferentes fazendo guia de como matar cada um dos bosses em cada dificuldade, etc. Então, é outra estratégia até de como usar o YouTube, de como até engajar o público com tudo, né. E uma coisa que eu queria falar aqui... é do Ion Razzicostas, não sei se você sabia, Belkin, mas o próprio Ion Razzicostas, ele começou a carreira dele no WoW postando vídeo no YouTube como GM de uma guilda, né?
Ah, que legal. Eu sabia que ele tinha uma guilda ativa, que ele joga de xamã até, mas eu não sabia que ele postava vídeo.
Ele era GM e raid leader da Elitist Jerks, né? Dos babacas elitistas, né? Se a gente for traduzir.
Que nome maravilhoso, né?
O cara era o GM da guilda dos babacas elitistas e hoje em dia ele é o diretor principal, né? O líder do World of Warcraft.
Imagina o pessoal do Jardim Escola, né? Pode chegar longe, mano.
E ele postava vídeos das lutas e ele ficou famoso porque ele foi um dos... ele foi o primeiro cara a falar que o Khatun lá da Anquiragem era matematicamente impossível de fazer, né? Eles chegaram, eles foram a primeira guilda a chegar neles, começaram a fazer a luta, etc. E aí com details, né, com os addons de dano e etc, e quanto dano eles estavam fazendo, quanto dano eles estavam curando, quanto dano era possível fazer, né, pelas classes, ele postou o vídeo falando que era impossível fazer. Matar esse boss se a Blizzard não nerfasse. E foi aí que ele começou a ficar popular, e aí ele virou estagiário na Blizzard, cresceu, lá, e hoje tá lá, de Game Director.
E hoje as lutas da Raid ainda são desbalanceadas.
Hoje em dia ele não tem tempo de raidar e fazer vídeo, entendeu?
Ia ser muito engraçado, né? Mas acho que se pá, ele nem pode no final das contas, né? Não sei se as políticas da Blizzard deixariam. E é legal se a gente parar pra pensar, porque ele foi um dos primeiros, né, a postar sobre, tipo, esses problemas de balanceamento e tudo mais. E hoje em dia, que nem você comentou, a gente tem uma porrada de canal que faz guia. E isso veio culturalmente também por causa desses vídeos que as guildas postavam sobre as mortes e tal, porque... quando elas postavam, era tipo, que nem o Moro falou, não era a gente vendo o cara falando a estratégia e tal, não, mano, era Linkin Park no fundo e gameplay frenético com logos da MLG aparecendo e tal. A gente não tinha um preacher da vida que explica as lutas, mas isso criou uma cultura, né, de existirem canais que explicam a luta. Então, essa evolução que a gente teve, cultural pra comunidade por causa desses vídeos também, foi um impacto que muda o gameplay até hoje, né. Até hoje a gente, quando vai fazer uma luta, a gente não lê o jornal do jogo, a gente vê vídeo no YouTube porque é mais fácil.
Ou a gente faz o simulador, né? Que nem o abacaxizinho, que a gente vai botar o link aí também, quem quiser aprender as lutas.
Se você quiser aprender a luta de Castlenafria, tem ela em versão abacaxi aí nos comentários.
Mano, que é o melhor guia que eu já vi de qualquer coisa na minha vida, cara. Os caras, ao invés de fazer um guia explicando e falando e mostrando, ele falou, mano, toma aqui, joga, faz. Toma essa versão simplificadinha aqui e faz, vê o que você consegue.
Eu vou te falar que eu morri várias vezes lá.
É, mas basicamente você já sabe a luta. Consegue matar ali, você sabe a luta, e aí é só botar em prática. E aí, Belkin, falando de eSports dentro do WoW, a gente tem que, né, a gente começou já falando de M+, mas nós temos que falar de MDI, que é o campeonato oficial organizado pela Blizzard para fazer... M+, né, que os times se inscrevem e competem entre si. Você pode inscrever o seu próprio time, mas obviamente que os times grandes de guildas e de corporações que são os que são levados para as finais. E também tem os campeonatos paralelos, né, que aí sim é feito pro público, a galera fazendo grupo com nome engraçado de propósito só para aparecer e ficar famoso.
Sim.
Mas é legal dizer que vem bastante dessa mentalidade que a gente estava comentando, né? A partir do momento que, em 2016, com o Legion, a Blizzard, ela lança a M+, isso se populariza tanto que, em 2017, a Blizzard vem e cria um campeonato oficial para levar essa mentalidade de competição, de M+, de quem faz no tempo, quem faz a mais alta, e colocar isso em prática, né? Pegar essa inspiração do que o público estava meio que se organizando para fazer por conta, mas aí usar e aproveitar disso, né?
É legal porque com o surgimento do MDI, né, que você começa a ver esses grupos mais profissionais aparecendo, né? Grupos que nem você comentou, principalmente de guildas e empresas maiores. Você tem também esses campeonatos secundários que unem mais ainda a comunidade, né? Porque, por exemplo, o próprio Raider.io, né? Que é, tipo, o maior aplicativo de organizar a Mythic Plus que foi criado, né, pela comunidade, que a Blizzard deveria muito apoiar esses caras diretamente.
Podia comprar, né?
É, deviam, tipo, chamar o cara que faz, a equipe que faz, e falar, cara, vem trabalhar com a gente, tá ligado? Vem implementar isso no jogo, né? Mas nada é perfeito no mundo. Mas eles criaram seus próprios campeonatos, que a comunidade adora, que a comunidade assiste, que tem times, tanto dos que participam da MDA, e times que a gente só vê por lá, e isso cria uma competitividade da própria comunidade, que é saudável. Porque já existe a competitividade quando você vai pugar. Porque se você usa o Raider.io, e todo mundo usa o Raider.io pra fazer chave, você vê que o cara tem nível, até onde o cara conseguiu ir e tudo mais, e isso já cria uma competitividade no próprio servidor que você joga. Mas quando você tem esse campeonato, que eles mostram que qualquer um pode se inscrever e ir, essa competitividade, ela fica saudável, né? Porque a gente já teve casos muito engraçados de caras que foram fazer campeonatos, até na própria MDI tava tão undertunned, né? Tipo, a gear dos caras, né? Tipo, a dungeon tava tão forte que eles não conseguiam ir pra frente. E aí você vê que a competitividade, ela escalona de uma forma muito diferente. Tem até um caso engraçado de citar, que uma vez tinha dois times que foram fazer King's Rest, né? Repouso do Rei, em BFA, e era fortificado, e eles não conseguiam passar do Zoo. Tipo, eles wiparam, tipo, várias vezes, tipo, e era um campeonato enorme, eu não lembro agora se era MGI, mas eu tenho quase certeza que era MGI, eles wiparam no Zoo, e ficaram wipando, e ficaram wipando, e ficaram wipando, que os narradores não tinham mais o que falar. Eles chegaram ao ponto que eles falaram, acho que a gente vai ter que dar um empate, né? E isso mostra como a escalabilidade da competitividade que a gente tem dentro das dungeons, ela veio muito forte com esses campeonatos.
E vem também, né, com isso, né, com a dificuldade, com o desafio, vem o público, né? O público, no caso, não as pessoas que assistem, mas as pessoas que consumem, né, os consumidores disso, acabam também se engajando mais e mais e mais e mais. É por isso que tem os viciados de M+ hoje em dia, né?
Mesmo que hoje em dia não faça diferença, né, Shadowlands, porque tá triste o drop.
Isso é uma outra coisa que a gente pode falar. Eu já tinha entendido que era uma mudança de mentalidade, até comentei, mas, cara, tá complicado de dropar item, viu?
É, tá difícil mesmo.
Eles realmente falaram que o que a gente vai se equipar é com baú semanal e ponto, né? O resto não vai ter nada e é isso aí. Mas, enfim, e também pensando em competitividade, né, a Blizzard também teve oficializando aí o Arena World Championship, né, o AWC, que é o campeonato de arena, nesses mesmos moldes de competição, de profissionalismo e esporte que tinha para PvE, né, para Player versus Environment, também agora para PvP, né? Agora não que isso vem até de antes, mas
sim,
nesse formato de campeonato oficial ele também se oficializou recentemente.
É legal porque o AWC, porque a gente tinha muitos jogadores de arena que eles já eram muito conhecidos, como o próprio Rekfu, né, que foi um jogador extremamente conhecido na comunidade de arena que acabou falecendo recentemente, que eles tinham um alcance muito grande para a comunidade deles, só que com essa parceria que eles começaram a firmar com guildas, né, por causa da profissionalização do PvP, eles explodiram de alcance. Tem um jogador muito famoso hoje em dia que é o Cedil, ele é um xamã que ele já estava famoso por ser um jogador bom, e ele ficou muito mais famoso por esse alcance que as streams dele começaram a ter, que a gente teve até cenas clássicas do PvP de hoje em dia, que é ele jogando de xamã, que ele virava a forma do lobo, né, que você tinha mais resistência, ganhava mais heal, e dropar o teclado e sair da frente do computador, o que mostra que o PvP é totalmente desbalanceado.
Sempre foi, sempre vai ser, né?
Mas que esses caras começaram a ter um alcance muito maior. Que quando esse, até mesmo esse próprio Cedil, quando ele foi pro campeonato da Blizzard, né, lá na BlizzCon e ganhou, tipo, a galera foi à loucura por ele ter conseguido, porque ele tinha uma história já de ser um jogador bom e conseguiu se profissionalizar e conseguiu mudar a vida do cara, isso.
E isso é legal, né, dos players conseguindo reconhecimento e também conseguindo organizações e salário, né, porque só mostra o quanto que o WoW, ele tem potencial em vários mercados, né. Ele tem o seu próprio público que joga o jogo porque gosta, etc, mas além disso, se organizar direitinho, a gente já tá falando aqui de três tipos de competições, três tipos de esportes diferentes que vem dentro desse mesmo jogo. Então, são mais três mercados que a Blizzard conseguiria investir e ter um retorno lucrativo, né? Assim como as outras empresas também têm. Então, a corrida de World First, o AWC, né? O campeonato de arenas, de PvP, e também o MDI. E por que não explorar outras coisas, né? Eu realmente gostei de... Eu vou aqui, né? Mouro falando de Turgast, desculpa. Mas eu gostei de Turgast, eu acho que começou muito bem, tem bastante potencial, mas ainda precisa de bastante polimento. E eu acho que dá pra lançar também algum tipo de ranking, algum tipo de competição dentro desse formato de Turgast.
Sim.
Porque atinge também o nicho de roguelike, né?
Que fazem Turgast.
Não, roguelike. Roguelike é um mercado, né? A gente pensa aí que Hades foi o Game of the Year espiritual, né? Desculpa aí quem preferiu Last of Us 2. Mas Hades foi um jogo melhor e devia ter ganhado o Game of the Year, e ele é um roguelike. Ele é o que o Turgast gostaria de ser se fosse bem polido.
Sim, sim. E pra falar de valor agora, que eu tinha comentado no começo do cast, que os primeiros campeonatos que a gente teve em 2007 de Arena 3x3, a gente tinha um prize pool, né, uma premiação de $40 mil, a gente já tem valores bem maiores. Hoje em dia, mais uma vez, se a gente comparar com Dota, por exemplo, são valores bem pequenos, né? Mas os valores que a gente tem, por exemplo, em 2020, né, dos campeonatos que vão acontecer, a gente tem o da MGI, né, que é o J Mythic Plus, um prêmio de $300 mil, já é bem melhor que 40 mil, mas muito abaixo de 36 milhões.
Uhum.
E o AWC, né, que é o de Arenas, a gente tem um prêmio de $500 mil, né, então $500 mil, que já é bom, né, que é um prêmio legal. A gente não sabe como que isso é dividido, né, se a empresa toma 50%, só 50% dos jogadores, né. Isso aí é mais interno deles. Mas a gente já viu que teve uma crescente, né? Talvez não foi um escalonamento tão grande como, por exemplo, os MOBAs têm, mas a gente também tem que pensar que MOBA é um jogo muito mais popular hoje em dia do que um RPG com grind que a gente tem no estilo do WoW, né? Porque, querendo ou não, pra você chegar pra fazer uma Mythic Plus e pra você chegar pra você fazer uma Arena Ranked, você tem que ter um pouquinho de grind em algum momento. E a gente sabe que é uma mentalidade que não faz parte da cultura de todo tipo de gamer por aí.
Uhum. E se você tá ouvindo o programa no dia que lançou, ontem, né, segunda-feira, teve um anúncio de como vai ser o MGI e o AWC dessa expansão, desse primeiro patch. É, a gente ainda não sabe como é que vai ser, não dá pra falar aqui, porque a gente tá gravando domingo, e então pra gente é amanhã, mas pra vocês que tá ouvindo é ontem ou na segunda-feira, se você não estiver ouvindo na terça-feira. Então procurem aí, teve uma live da Blizzard que ela mesma anunciou algumas coisas, a gente não sabe os detalhes, mas se vocês se interessar tanto em assistir MGI quanto o AWC, procurem pra se informar como é que vai ser.
Mas a gente poderia saber os detalhes se a Blizzard chamasse a gente pra ser, né, os comentadores oficiais, né? Fica aí a dica.
Deus me livre, mano, tô de boa. Dos dois, de Arena e de M+. Não,
tô falando de anúncio, pô.
Por que você apertou o botão que diz não aperte?
E aí, né, também foi anunciado, não pela Blizzard, mas também teve live, vídeo, teve post no Twitter, teve meme, teve um monte de coisa. Mas nessa semana, a partir do dia 15 também, na terça-feira, no dia que lança, começa mais uma vez a corrida de World First, um evento de raid, que até como o próprio Ion Razi Costas ele definiu, é o evento do público, feito para o público, então não é um evento oficial da Blizzard, não vai ter premiação em dinheiro, né? Não vai ter o cheque gigante lá para entregar no final, é uma coisa mais organizada por fora. Mas tem muita empresa, muito patrocinador envolvido, pagando o salário do pessoal que vai participar.
Aí que tem os cheques de verdade, né?
É, aí que vem os números grandes. Então a gente tem, para essa raid agora, Castelo Nafria, a gente tem tem uma corrida só, mas quatro eventos anunciados para acontecer. Entre os grandes, a Limit, que foi a grande campeã de Nyalotta. Ela vai fazer a live dela, tanto no canal da própria Complexity, que é a empresa patrocinadora da Limit, que faz com comentarista, narração e etc., quanto no canal dos Riders. Se você quiser acompanhar os Riders fazendo, eles também vão estar lá. O Max, ele comenta, né, ele não joga, ele é o GM da Limit, ele só fica fazendo coaching, né, dando call, ele não tá jogando ativamente, mas ele faz a raid com comunicação aberta, se você quiser ouvir.
Nossa, isso só mostra como mudou muito a mentalidade, né?
Não é mais Linkin Park gritando na orelha, etc. Aí, além disso, a gente tem a Echo, que é a guilda formada para Shadowlands por membros da Method, que abandonaram a empresa depois da confusão com aquele cara lá que a gente não vai comentar. A Echo também vai fazer o seu próprio stream Não tenho certeza se eles vão fazer um evento com narração e etc, mas eles vão fazer sim a transmissão do canal da própria Echo e do próprio, dos próprios jogadores. Uma diferença que tem entre a Echo e a Limit é que a Echo não transmite com áudio, então você não vai ouvir os players conversando enquanto eles raidam. Eles fazem sempre
com
em silêncio,
Park,
com música, ou músicas alternativas, e aí se você quiser narração, tem que ir no canal de narração. Além disso, a Method, que mesmo tendo sido dissolvida, o Squally reformulou a equipe, contratou uma galera nova, e eles vão fazer também o stream dele. É, dessa vez o Squally disse que vai fazer com comunicação, então se você gosta do Squally por algum motivo, né, mesmo depois da cagada que ele fez, a Method ainda vai participar. E, eu falei demais, mas vamos lá. E pela primeira vez a gente vai ter um evento neutro, que é a OTK, que é a organização criada pelo Rich Campbell, que é um dos grandes narradores de esportes do mundo, que já narrou The International, já narrou um monte de campeonato de LoL, um monte de coisa. Ele, que hoje em dia ele é streamer de WoW, e o Asmongold também tem, e tem outra galera, né? Tem o S-Fans, tem uma galera também que participa dessa organização. Mas eles vão organizar o primeiro, o evento, né, Race to World First, neutro, sem ligação com nenhuma das guildas que estão participando. E a ideia deles, que eles estão fazendo, é fazer esse evento, fazer essa cobertura, mostrando pedaços e clipes e comentando todas as guilds. Então, se você quiser uma coisa mais neutra e menos focada no time que você está acompanhando, no time que você está torcendo, também você pode acompanhar o canal do Asmongold, que você vai ver tudo de uma vez.
E eu estou muito ansioso para ver a OTK, como que eles vão comentar isso, porque o S-Fund, que é um dos comentaristas que faz parte da org deles, quando teve a corrida da Jaina, ele foi um dos comentaristas pela Method. E foi muito engraçado porque ele não sabia nenhuma mecânica de nenhuma luta. Então quando ele pegou pra comentar, junto com outro cara que tava lá, eles ficavam se olhando e falando, ah, e aí, o que, que eles estão fazendo? Ah, não sei. Não sei nem o que tem que fazer nessa luta. Então, cara, vai ser muito engraçado. Eu não sei se ele se preparou pra, essa, pra fazer comentários.
Provavelmente não, conhecendo o Aspen, não.
É, conhecendo ele eu também acho que não. Então, tipo, vai ser legal acompanhar o TK, não só por eles serem neutros e eles vão mostrar muitas das outras guildas, tipo a Big Dumb, a Peace e tal, tudo que eles conseguirem, mas é porque eles são muito engraçados, os caras, porque eles não ligam muito pra mecânica e saber tudo e conta matemática pra acertar não sei o que, eles só querem comentar. Tipo, ah, o cara matou, o cara é bom, o cara não matou, ele é ruim. Eles vão falar isso no final das contas.
E se pegar... Se você não souber quem é o S-Fund, né? O Asmongold é o carequinha, é o cara que tá ficando careca, meio magrinho. Enfim. Mas o S-Fund, se você não sabe quem é a pessoa... Se você assistiu os Race World First da Method... Se você viu um cara meio gordão, assim, cabeludo... E ele foi até com... Uma hora ele foi com um manto preto na cabeça e ficava passando por trás dos players... Só como um vulto, é esse cara. Ele é um dos criadores da OTK que vai estar lá participando desse evento. Mas vai ser um evento bem legal. Eu acho que até por ser um evento neutro, né, que vai poder interagir. Eles falaram que eles vão querer entrevistar pessoas de todas as guildas e etc. Isso já vai dar uma enriquecida bem legal no evento. Com certeza vai ser algo bem positivo.
Com certeza. Acho que é legal a gente comentar agora sobre o tamanho que a Race to World First chegou, que a gente tem números... E que ela pode chegar ainda. Porque que nem a gente comentou anteriormente no episódio, antes as guildas elas só postavam vídeo, elas não tinham ao vivo, né? Tanto por questão de estratégia, quanto por questão de estrutura, quanto por questão de patrocínio. Então em Udyr, né, que foi a primeira raid de BFA, foi quando a gente teve o primeiro evento, que foi pela Method, né? Na época só ela tava fazendo. Tipo, a gente tinha streamers fazendo tipo individualmente, né? Então, tipo, por exemplo... DPS de outras guildas streamavam, healer e tal, mas ele foi o evento inteiro, né, que apresentava a guilda toda, e foi uma explosão de acessos, né, durante toda a progressão. O World of Warcraft ficou como top 1 na Twitch, por exemplo, como o jogo sendo mais assistido no momento, e na época, se a gente juntasse o canal da Method, o canal do Sko, que era o GM, e do Asmongold, que não tinha nada a ver com a Method, mas ele tava acompanhando e transmitindo, a gente tinha mais de 300 mil acessos, quase que pra cada um deles, né, pra cada uma das lives, acompanhando no dia. Só no canal do Sko, que é um usuário individual da Twitch, né, ele não é uma corporação, tinha mais de 100 mil pessoas no momento que eles mataram o Gihun. E eu sei que outros jogadores pegam isso, né, tipo, por exemplo, o Faker, que é um jogador mais conhecido de League of Legends que a gente tem, tem dia que ele abre live e pega 100 mil pessoas, né, porque tem dessas. Mas se a gente parar pra pensar que LoL é o jogo mais jogado do mundo... A quantidade de pessoas que assistiu a Rage World First naquela época era muito grande pra comunidade. Né? Foi a primeira vez que A gente teve um consumo tão grande do conteúdo do World of Warcraft sem ser oficial pela Blizzard. E isso só mostra até onde esse campeonato pode chegar, né? Se ele fosse apoiado mais ainda pela Blizzard.
E mostra até onde chegou, né? A gente tem aí, em um período de 2 anos, né, de Uldir pra cá, um evento que era feito por uma guilda, que estava na vanguarda dessa organização. Um evento que foi feito individualmente com um patrocinador, né, que era a Red Bull na época, etc. Para hoje a gente ter pelo menos 4 eventos, e isso sem considerar que, na verdade, cada guilda, cada empresa está fazendo a sua própria corrida e tem seu patrocinador. Não necessariamente com a mesma estrutura, não necessariamente fazendo narração e eventos, etc. Mas até mesmo, por exemplo, a gente pode pegar aqui a Big Dumb, que antes de ter dado a polêmica lá com o raid leader dele também, que é um maluco do caralho, mas eles estavam fazendo o próprio evento deles, então eles estavam transmitindo também 24 horas, eles estavam, 24 horas não, né, período de raid, né, 16 horas que eles ficam, estavam transmitindo desde o início ao fim, tava a guilda inteira streamando, fazendo coisas, tinha patrocinador passando pra guilda deles também, né, dinheiro, valor, salário, etc. Então já teve, no período de 2 anos, um puta crescimento, né? Um puta investimento de várias empresas, de várias pessoas também para organizar isso. E imagina o potencial que isso pode chegar com o tempo, né? O quanto mais isso se popularizar e mais se estabelecer no mercado como uma alternativa boa de agregamento de valor pro WoW, né?
Sim, com certeza. Eu só queria fazer uma correção minha, que eu falei que a Blizzard nunca apoiou nada, né? Eles sempre falaram, tipo, ah. Mas eles fizeram um mini micro apoio, vamos dizer assim. Eles divulgaram quando foi ter. Se eu não me engano, foi o da Jaina que eles divulgaram oficialmente lá no blog do WoW, que a gente tem no site worldofwarcraft.com. Eles falaram sobre a corrida que ia ter da Method, sobre a corrida que ia ter da Limit, mas só falaram, vão lá e assistam. É nóis.
É todo esse patrocínio aí que eles tiveram. Mas eu acho que com o tempo eles vão entender que... Quer dizer, né, se não... perder de novo por causa de escolhas erradas de empresa, mas eu acredito, eu espero acreditar. Eu prefiro acreditar que eles vão se organizar para investir nisso e acabar também até lucrando, né? E não só lucrando com serviço na lojinha da Blizzard.
Sim, né? O pior é se eles começam a cobrar para assistir a Restored Fortune. Um ticket virtual.
Não duvido, cara, não duvido. E se vocês, né... Por que a gente tá falando tanto do Race to World First? Por que a gente fez um programa sobre esportes no dia do lançamento? Cara, é muito legal. É muito legal assistir.
É muito legal mesmo.
Então,
legal.
A gente vai colocar aqui na descrição o VOD, né? O vídeo do momento em que cada World First de BFA aconteceu. Pra vocês verem a reação da galera, a reação do público, né? A gente coloca aqui o clipe ou o próprio link do VOD. Pra vocês assistirem e ver como é um evento bem legal, com bastante gente interagindo, bastante gente assistindo. E a reação dos players também, né? Que se prepararam, estudaram as lutas, treinaram, raidaram 16 horas por dia por 2 semanas pra fazer. É um sentimento legal, né? É como um campeonato de esportes mesmo. E só mostra que isso é um esporte. Não é oficializado, não com mercado, etc. Mas o WoW, ele tem vários esportes dentro deles. E a gente tem que dar reconhecimento pra todos eles também, né?
E é muito legal isso que você comentou, porque quando você tá ali com a comunidade assistindo, por exemplo, toda vez que uma guilda faz um pull muito bom, né, que eles chegam muito perto de matar o boss, a galera do chat vai à loucura. Então, tipo, os caras ficam, nossa, os caras chegaram a não sei quantos por cento, tal jogador fez merda, tal jogador tá batendo muito, tal jogador tá curando muito. Então é muito legal você acompanhar isso, até porque, dependendo da interface da pessoa, você tem informação pra caramba aparecendo, né, então você tem details, você tem os notes, tudo aparecendo, né. E isso cria uma conexão legal entre o streamer e a comunidade que está assistindo, até se ele não estiver comentando muito, né, que o pessoal da Method que raidava mutado. Mas eu acho que vai ser muito legal a galera acompanhar agora em Castelo Natria, porque essa raid está difícil. E a gente consegue ver que ela está difícil, não só por ela ser a primeira raid da expansão, né, então conseguir gear já está difícil nos drops de M+, então a galera não está conseguindo se equipar tão rápido, mas é porque... Tá difícil fazer a raid. A gente vê pela própria quantidade de guildas que já terminou e a demora que eles terminaram, né? Geralmente, guildas pegavam no primeiro ou segundo dia e já limpavam o heróico normal, super rápido, super fácil, e demorou a galera pra fechar essa. Tem lutas muito interessantes que vão estar muito difíceis na primeira semana aí de Mítico pra acompanhar. Então, acho que não só pelo fator da comunidade acompanhar, mas pelo fator desta raid estar mais... difícil, vai ser muito da hora acompanhar essa corrida.
Tô ansioso. essa semana eu ainda trabalho, então eu ainda não vou poder focar minha atenção o dia inteiro pra isso. Mas eu tô torcendo pra que tenha pelo menos mais uma semaninha de progressão depois, até o Natal, né? Que aí vai ser do dia 22 ao dia 25 ali, pelo menos pra eu poder ficar assistindo. Por exemplo, eu vou pegar aqui quando teve a da Jaina, eu basicamente fiquei com a TV ligada o dia inteiro.
Ah, eu também.
Basicamente o dia inteiro assistindo, era 4 da manhã, já tava ligado na da Method na época também pra eu assistir. E às vezes eu dormia no meio, não tem problema. Mas o importante é que na hora que começava a gritaria do Pubom, eu acordava e ficava olhando. E era bem legal, né?
Eu lembro que tanto na Jaina quanto no Gihun, eu tava no trabalho, né? Antes da pandemia. A gente ia pro trabalho ainda físico. Mas eu ficava com um dos meus monitores só no negócio. Eu ficava, eu não ligo, se vão me encher o saco, eu vou ficar assistindo esse negócio que eu tô trabalhando no outro.
Sim, eu ficava com o celular do ladinho aqui quando eu tava trabalhando, deixava o celular em cima da mesa, meio discreto assim, pra ninguém perceber.
Pior que eu nem deixava discreto, eu abria no maior monitor que eu tinha no trabalho pra ficar vendo e trabalhava no notebook. Mas eu também tô muito ansioso pra ver o próprio Max, né, que é o GM e Raid Leader da Limit, ele postou no Twitter falando que ele não acha que eles matam rápido. Ele disse que, na opinião dele, eles demoram pelo menos um mês pra fechar. Então vai ser legal, porque aí na semana do Natal, e a gente para e a gente sabe que esses caras dificilmente vão parar.
Não vão. Eles não vão parar, eles vão ficar lá fazendo o tempo todo.
A gente vai poder colocar o nosso pijama de Papai Noel, ficar deitado na cama assistindo, né?
Vai poder levar peru enquanto assiste.
Foi até engraçado, porque a Pisces, né, quando saiu a data da Raid, né, que a Raid lança essa semana, e o Natal é a semana que vem. A Pisces chegou no Twitter, marcou a Limit, marcou a Echo e falou assim, e aí, guys, vamos fazer uma pausa pras comemorações de final de ano, todo mundo, que nem os amigões.
Vamos ser brother com os coleguinhas.
Mas a gente sabe que isso não vai acontecer,
não,
que os caras da Limit, por exemplo, já estão lá no complexo da Complexity, já estão se isolando por causa do Corona, né, eles falaram que vão fazer até uma quarentena com todos os jogadores. E os caras vão morar lá dentro, véio, porque o prédio também dá pra morar, né? O prédio é muito da hora pra pegar, então vai ser bem da hora, porque a gente vai ter primeiro conteúdo no final do ano pra assistir, que a gente geralmente no final do ano não faz nada.
Já que não vai ter o Roberto Carlos, né? A gente vai assistir isso.
Não vai ter o Roberto Carlos? É, mas aí você pode, né? Abrir numa televisão a Limit e na outra o Roberto Carlos.
Não tem pra que assistir o Roberto Carlos, era só uma piada.
Ah, tá.
E antes da gente terminar, a gente tem que fazer um apelo aqui pro Ion que tá ouvindo a gente, como sempre. Ion, lança todos ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma
sim,
hora, pelo
sim,
amor de Deus.
Por favor.
Tira essa divisão de dias diferentes pra Europa, pra América e pra Ásia.
Ion, se você conseguiu lançar uma expansão inteira junto, tudo bem. Tinha lugar que não dava nem pra conectar no servidor, mas lança a raid de uma vez. Véio.
Lança de uma vez pra gente poder fazer uma corrida de verdade, com tempos exatos, começando no mesmo momento, etc, etc. Cara. Faça isso.
E é importante isso que a gente tá falando até pros nossos ouvintes saberem, porque tem guildas muito boas e muito fortes na Ásia que são muito prejudicadas. Porque a Ásia, ela é a última região a lançar o conteúdo. Então, quando a Ásia lança, eles já estão, tipo, muito atrás de progressão. Porque, beleza, vamos dizer que lança na Ásia e, tipo, sei lá, uma guilda americana, que é o primeiro servidor que lança, eles mataram só 2 boss ou só 3 boss. Mas a quantidade de tries que eles devem ter feito, né, a quantidade de vezes que eles devem ter wipado pra chegar até ali, isso impacta muito em relação a essa progressão que as guildas asiáticas vão fazer. Então isso ia mudar totalmente o cenário competitivo pra Haste World First, né? Então ia ser muito legal se lançasse tudo de uma vez.
É, se a gente for pegar a última Nyalotta, se não me engano, a Alpha ficou em quarto lugar, mesmo começando 2 dias depois, né? 2 dias atrasado. Então imagina se esses caras eles começam no mesmo dia que todo mundo, que é a primeira pessoa, que é a Limit. Será que eles não, tipo, atropelavam todo mundo e ganhavam de todo mundo? A gente não vai saber se a Blizzard não organizar isso direito. Coloca num dia só, numa hora só, no mesmo momento. Pelo amor de Deus.
Sabe do que um Goblin gosta mais do que ouro? Muito ouro!
Então, esse foi o programa falando sobre eSports dentro do WoW e principalmente sobre Haste World First, porque a gente tá hypado pra caramba pra isso.
Sim, tô muito animado, quero muito ver.
É, a gente deixou os links aí, a gente vai deixar o link dos 4 eventos que a gente mencionou. Então escolham qual que você quer assistir e assistam. Também vou deixar o link da nossa guilda, dos nossos streamers também, o Smoothie, que faz o stream da progressão do nosso Core 1, nosso Core principal. Eles têm o objetivo de raidar mítico, não pra fazer corrida de World First, não.
Sim.
Mas é um Core sério, a gente tenta pegar sempre o top 10 do Azalon no mítico. É, esse é o nosso objetivo pra Shadowlands, então se vocês quiserem também dar uma força, dar uma moral pra galera do Core e pro Belkin, que tá lá raidando, um xamãzinho dele, ia ser bem legal. Eu também tô com o meu segundo core, e a gente não tem, entre aspas, ninguém oficial, né, raidando com a gente no segundo core, mas a gente tem um convidado ilustre, que é o Jonah da Twitch, o Rogue, viciado no Pug de M+. Ele também tá sendo convidado pra participar da nossa progressão lá e tá raidando. Vou deixar o link aí também da Twitch dele pra você seguir. Ele faz live basicamente a madrugada inteira até 1 hora da tarde todo dia. Se você se interessar nisso, tem um link aí pra vocês seguirem e dar uma moral também pra nossa guilda, beleza?
E se você curte o nosso trabalho, gosta do que a gente tem aqui e quer apoiar a gente um pouco mais do que só com seu like e compartilhar, que já ajuda muito, você pode dar uma olhada lá no nosso Padrim, padrim.com.br/manutençãopodcast. Você pode fazer doações pra gente com planos a partir de R$1, outros você tem alguns benefícios. E, só pra destacar, nesse mês agora de dezembro, a gente teve o nosso primeiro sorteio de montaria pra um dos nossos padrinhos, né? Que participou lá de acordo com o tipo de doação que faz. Então dá uma olhada, porque você pode ser o sortudo que ganha, mesmo ele tendo escolhido o barco. Que é uma montaria legal, mas é o barco, é o meme. Você pode dar uma olhada no link aí, tá na descrição. Mas queria lembrar vocês também que a gente vai estar migrando do Padrim em 2021, porque a gente não curtiu muito a plataforma, a gente tá procurando outra. Não vai mudar preço, não vai mudar mecânica, vai mudar onde você põe o seu cartão de crédito.
Então assinem esse mês, ajudem se você quiser, mas lembrem de cancelar no mês que vem. A gente vai avisar no primeiro programa qual plataforma que a gente vai. A gente vai mandar o link tudo certinho pra vocês poderem, e também vai bloquear os pagamentos lá no Padrim, caso, pra não ter nenhuma cobrança dupla, pra vocês ficarem tranquilos também quanto a isso, tá bom? Então é isso, tchau!
Valeu, gente, aí por escutar, e até a semana que vem.
Ai! Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!
A sonorização deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.